Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia aos amigos ouvintes, em especial aos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para abordar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre os tratamentos complementares para a hipertensão arterial parte 2. A semana passada nós começamos a falamos sobre a doença em si e os sintomas, e hoje então vamos falar dos tratamentos. Como eu já mencionei nos programas passados, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, que é o PPG-ENSAL. E eu tenho como orientadora a professora doutora Fabiana Schneider Pires. E esse programa, ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ativa FM. Ligados mais uma vez em mais um programa Pílulas de Saúde, que ocorre toda quarta-feira, 10 horas da manhã, aqui na nossa programação. E como a Jaque bem falou, semana passada conversamos, né, sobre a hipertensão arterial. Hoje vamos trazer mais informações para você, então seria legal nós dar uma recapitulada do que nós conversamos na semana passada.
Com certeza, Ricardo. Semana passada, então, nós falamos sobre a pressão arterial, que é a pressão, então, exercida pelo sangue que circula dentro das artérias, né?
Isso.
E o coração é a bomba que impulsiona esse sangue para todo o corpo. E o nosso corpo, ele é muito complexo, né? Um funcionamento muito complexo. E, como tinha que ser, então, a pressão arterial, ela é importante para manter a nossa vida. Falamos que as artérias possuem uma elasticidade, então elas são elásticas, né? Que permitem a dilatação e a contração. Que, então, os depósitos de gordura, as placas de aterosclerose, dentro das artérias, diminuem essa elasticidade, podendo, então, elevar a pressão arterial e levar a outros danos mais sérios no nosso corpo. Os valores normais, falamos também dos valores normais de pressão arterial, tá? Que eles devem, então, estar sempre a pressão máxima entre 90 e 120, que é a pressão sistólica maior, e a pressão menor, que é a pressão diastólica, entre 60 e 80 milímetros de mercúrio. Tá? Valores acima de 140 por 90, então 140 de pressão sistólica, que é a maior, e 90 de pressão diastólica, que é a menor, são considerados já casos de hipertensão arterial sistêmica, como é o nome da doença. No caso, então, dessa pressão se manter elevada em mais de uma verificação. Então, é indicado que a pessoa faça várias verificações da pressão arterial para se ter realmente um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. E as duas pressões que a gente tem, a sistólica, que é a maior, e a diastólica, que é a menor, hoje, a gente fala que a mais importante para fins de diagnóstico de saúde é a pressão sistólica, que é a mais elevada. Tá? E ela deve se manter sempre abaixo de 120 milímetros de mercúrio. A hipertensão arterial é um indicativo, então, de que a pessoa não está com a saúde em dia. Ela é uma doença crônica. E ela existem alguns fatores que predispõem, tá? Por exemplo, idade acima de 60 anos, a pessoa que é obesa, a pessoa que é sedentária. Existe um fator genético também, a dieta, o excesso de sal, de bebida alcoólica, o cigarro, tá? São fatores, então, que predispõem ao aparecimento da pressão arterial sistêmica.
E o que falamos também na aula passada, para que a pessoa que está em casa, que não fique na dúvida, que vá buscar uma orientação médica também, né?
Justamente. Assim, é um caso bem complicado, né? Porque muitas vezes, nós vamos falar durante o programa, que para tratar a hipertensão arterial sistêmica, a pessoa ela tem que fazer algumas mudanças no estilo de vida dela, tá? E algumas pessoas são um pouco resistentes a isso, né? Ainda mais mudar uma alimentação que a vida inteira foi à base de sal, né? Uma comida muito salgada, tá? Então as pessoas têm resistência a isso. Nós comentamos também os riscos, então, de ter uma pressão alta elevada, que podem levar a infarto, derrame, AVC, insuficiência renal crônica e por aí vai os outros tantos prejuízos que a hipertensão pode trazer.
Perfeito. Depois desse resumão do que nós falamos no último programa, agora vamos entrar especificamente no tratamento da hipertensão. Como que a gente pode levar para o nosso amigo, para a nossa amiga ouvinte na nossa sintonia neste momento? Como que ocorre o manejo dessa doença? Se usa-se medicamentos? O que pode ser feito?
Olha, Ricardo, o diagnóstico é essencialmente médico, né? Então, é o médico que vai determinar qual a melhor forma de tratamento dessa pessoa que está desenvolvendo uma hipertensão arterial sistêmica, tá? Existem várias maneiras de tratar. Então, de uma forma didática, a gente vai separar em duas categorias.
Certo.
Então, quando a gente trata com medicamentos a doença, que é a abordagem farmacológica, e quando a gente trata sem medicamentos, então, que são as medidas não farmacológicas, e aí se inclui mudanças no estilo de vida, prática de exercícios físicos e por aí vai.
Ótimo. Começando, então, com a parte dos medicamentos, né? A abordagem farmacológica. Quais são os mais utilizados? Quais que os médicos mais receitam para as pessoas, nesse caso, de hipertensão?
A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela sempre tem uma cartilha que orienta, né, os médicos prescritores de qual os melhores tratamentos, qual os melhores medicamentos, então, para se usar no caso do paciente hipertenso. Existem várias classes diferentes de medicamentos, tá, que podem ser utilizados. Os mais prescritos e os que a gente mais conhece, né, que vocês já devem ter ouvido falar, são os diuréticos, tá? Eu acredito que, assim, em torno de 90% ou mais dos hipertensos usam um ou mais de um diuréticos para tratamento da sua pressão arterial. Os mais comuns, né, os conhecidos, assim, a gente conhece com o nome de hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, clortalidona. Então, esses são os que a gente tem ali na unidade básica de saúde, que são os diuréticos, tá? Os diuréticos, eles são usados uma ou duas vezes ao dia, desde que a pessoa não faça uso deles de noite, tá, Ricardo?
Certo.
Porque a pessoa, se tomar um diurético por engano de noite, vai passar a noite inteira levantando para ir no banheiro, né? Porque o que o diurético faz? Ele proporciona, então, a eliminação de líquidos pelo sistema renal, tá? Então, a pessoa vai urinar muito, com muito maior frequência, tá? E esses medicamentos, eles podem ser usados sozinhos, quando é um início da doença, né? Ou podem ser associados com outras classes de medicamentos diferentes. Aqui eu separei para nós conversar, assim, dos mais conhecidos também, aqueles que eu tenho ali no posto, tá? Na unidade básica de saúde. Então, os agonistas dos receptores de angiotensina 2, que são os famosos TANAs da vida, como a gente diz, tá? Então, os ARA2, que são a classe desses medicamentos. Então, o mais conhecido deles é a losartana. E aí também tem a valsartana, candesartana, olmesartana. E eles são todos primos, tá, Ricardo? Eles têm um mecanismo de ação muito semelhante. Eles todos bloqueiam, então, a angiotensina, que é a vasoconstritora produzida no rim. Então, pode-se utilizar outros também, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que eles são, em muitos casos, eles são até mais eficientes que os ARA2, tá? E quem determina isso é sempre o médico, tá, gente? E os IECA, como eles são conhecidos, os mais comuns, então, e que eu tenho ali no posto, é o captopril e o enalapril, tá? Aí existem outros, por exemplo, o lisinopril, o ramipril. Então, esses que terminam em pril são os IECA e eles são todos primos também, tá?
Ótimo.
E tem mais uma classe também de medicamentos, que são os chamados beta-bloqueadores, tá? São muito utilizados. Esses, eles diminuem os batimentos cardíacos, tá? Então, Eles levam uma redução da pressão arterial por reduzirem os batimentos cardíacos, tá? É, o mais conhecido é o atenolol, e a gente tem ali na farmácia básica, o de 50 mg. Aí tem o metoprolol, o propanolol e também, por aí vai. Todos os terminados em LOL, como a gente diz, são os beta-bloqueadores, tá? Então, a gente tem diferentes medicamentos para o tratamento da hipertensão e quem prescreve esses medicamentos é o médico. Somente ele pode dizer, pode alterar o medicamento ou pode prescrever uma dose maior. Então, isso tudo, quem vai definir o tratamento nesses casos de uso de medicação é o médico, tá?
Muito bem. Dos medicamentos, vamos para 100 medicamentos, né? As medidas não farmacológicas, que incluem, como você bem comentou no início do programa, as mudanças no estilo de vida, a prática de exercício físico, evitar um pouquinho a questão de cigarro, de bebida alcoólica, enfim. Então vamos falar agora dos tratamentos complementares para quem está na nossa companhia e que você já que muito bem pode repassar para tratar essa tal aí de hipertensão.
Exatamente, Ricardo. Antes de ser farmacêutica, eu sou profissional da área da saúde. Então cabe a nós, profissionais da área da saúde, sempre esclarecer ao usuário, esclarecer a população, né?
Isso aí.
Sobre o que é mais importante para a vida dele, para a saúde dele, né?
Com certeza.
E como eu já falei antes, então, as medidas não farmacológicas, então, são aquelas que você não utiliza medicamento. Em muitos casos, Ricardo, a primeira opção do médico não é medicamentosa. É as não farmacológicas, então, as medidas que incluem as mudanças de estilo de vida. Porque às vezes a pessoa só diminuindo um pouco o sal da alimentação ou praticando um exercício físico, fazendo as duas coisas em conjunto, a pressão arterial ela já tende a normalizar, tá? Então, muitas e muitas vezes, a primeira escolha não é medicamento, tá? Mas aí, precisamos falar na adesão ao tratamento, que muitas pessoas não aderem, né? Porque elas precisam fazer mudanças significativas na alimentação, mudanças significativas no estilo de vida mesmo, tá? Mas assim, não tem milagre. Então, se a pessoa quer desfrutar de uma saúde melhor, ela precisa, com toda certeza, fazer algumas mudanças nesse estilo de vida, tá? Então, buscam-se alternativas aos medicamentos. Antes de se iniciar com o medicamento, se tenta uma mudança no estilo de vida. Então, normalmente, essas pessoas são encaminhadas para nutricionista, tá? Porque muitas vezes elas têm pressão arterial, elas são pré-diabéticas e são hipertensas. Então, é uma bomba relógio. Uhum. É uma síndrome metabólica que a pessoa está desenvolvendo. Então, ela precisa de acompanhamento multiprofissional, que a gente fala.
E quais as alternativas que a gente pode passar para as pessoas?
Então, vamos lá. Mudanças alimentares são o ponto alto, vamos dizer assim, das mudanças no estilo de vida. A pessoa precisa diminuir o consumo de sal. A pessoa precisa ingerir mais água, tá? Precisa ter um controle dietético, então os diabéticos principalmente vão ter que controlar a quantidade de glicose no sangue. Diminuir a quantidade de gordura ruim que a pessoa come, então tentar evitar ao máximo os óleos vegetais, óleo de soja, canola, girassol. Evitar carnes gordas, produtos processados. Então, é uma série de mudanças que a pessoa tem que ir fazendo na sua alimentação, tá? Como já falamos anteriormente, o peixe morre pela boca. E nós também não é diferente, né? Isso aqui a gente tá sempre batendo nessa tecla. Diminuir o sedentarismo, né? Porque a gente fica sentados a maior parte do tempo. Nosso corpo não foi feito para ficar sentado, gente. A água parada apodrece. Nosso corpo é formado por 70% de água. Então, assim, precisamos nos mover, movimentar o corpo. Então, o que a OMS recomenda? Praticar regularmente exercício físico de 150 a 300 minutos por semana de exercício físico moderado. Tá? Então, é 5 vezes de 30 minutos na semana. Uma atividade moderada, né, Ricardo? Me ajude. É aquela que você consegue falar, mas que já fala com um pouquinho de dificuldade, não é isso?
Isso aí.
É, né? Então, a pessoa vai fazer uma caminhada, mas não pode ser aquela caminhada de contemplação, né? Como se estivesse olhando vitrine. Não, ela tem que caminhar com um ritmozinho em que ela vá tentar falar e já fique um pouco ofegante.
E nem se matar também nas atividades, né?
Não. Tem exatamente. Um começa devagar e vai aumentando progressivamente.
Isso aí.
Tá? Então, se tiver orientação de profissional de educação física, como é o Ricardo, melhor ainda, né? Porque ele vai saber orientar como que a pessoa deve começar, tem alongamentos para fazer, para não ter lesão muscular. Então, também, se tiver um acompanhamento profissional, melhor ainda, né?
E não adianta também caminhar 30 minutos, chegar em casa e matar um X, uma pizza, aquela coisa, né?
Não vai funcionar, né? Então, tem que juntar as duas coisas, porque olha, isso o terceiro aí. Ponto que nós vamos falar é a diminuição do peso corporal. Tá? Então, isso ajuda muito já a reduzir a hipertensão. No caso, a diminuição do peso corporal é tão importante que logo os primeiros 5, 10 quilos que a pessoa elimina, né? A gente tá falando de pessoas que às vezes são obesas.
Uhum.
A pessoa já diminui, assim, 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial.
Sim,
dela. E isso
assim.
É uma redução que o medicamento às vezes não consegue ter.
Verdade.
Tá? Então, diminui o peso corporal, porque a obesidade é um grande risco para a nossa saúde, tá? Interfere em outras questões também, como diabetes, colesterol, enfim, só vai ter melhoras, tá? Eliminar o tabagismo, então eliminar o cigarro, a gente vai bater também nessa tecla, porque a gente já falou no programa, foi no dia 20 de setembro, tá? O programa sobre tabagismo. Quem quiser ouvir novamente, está disponível na página da Rádio Ativa FM e tem também no blog na forma escrita, tá? Diminuir também, ou zerar melhor ainda, o consumo de álcool, tá? Moderação é sempre a palavra. Meia taça de vinho tinto no almoço, pode tomar. Por quê? Porque o vinho tinto, ele até contém uma substância chamada resveratrol, que protege o coração de doenças cardiovasculares, tá? Também está presente no suco de uva integral, então não é porque tem que ser o vinho, tá?
Sim.
A forma alcoólica, ela fica mais biodisponível para o organismo, a gente fala, tá? Mas no suco de uva integral também tem resveratrol. Então, se não pode tomar álcool, toma o suco de uva integral.
Controlar o estresse, tu acha que pode também auxiliar?
De toda certeza, sim. Porque o estresse, ele é um fator que eleva a pressão arterial. Então, pessoas que vivem muito estressadas, por exemplo, agora, né, Ricardo, época de planta.
Uhum.
Hoje de manhã mesmo eu vi o pessoal saindo 5 horas da manhã, 5 e meia, todo mundo já indo plantar.
Sim.
Porque não sabe o tempo amanhã, como é que vai ficar. Então, o agricultor, ele sofre um estresse, tá?
Verdade.
O estresse, ele não é agora uma doença só de cidade grande, né? Ele está presente em todas as comunidades. Então, prática de relaxamento são muito bem-vindas. Meditação, yoga e até mesmo exercício físico ajuda no relaxamento, tá? E tem um detalhe importante. Para que a pessoa tenha, então, a adesão a essas mudanças, ela precisa ser motivada, estar motivada, né? Então, a orientação do profissional de saúde, ele é fundamental nesse quesito, tá? Então, a pessoa, ela precisa se sentir importante no tratamento da sua doença. Ela precisa ser autora da sua saúde. E não só delegar isso ao outro, seja o médico, medicamento, filho, familiar, entende? Ela precisa tomar as rédeas da sua saúde, tá? Então, acho que isso é bem, bem importante, ela estar ciente de que ela precisa ser o autor da própria saúde.
Com certeza. Muito bem. Algumas dicas naturais que a gente pode passar para quem está na nossa companhia, ouvindo mais um belíssimo programa Pílulas de Saúde, sofre com a questão de hipertensão, talvez essas dicas naturais possam também auxiliar no tratamento.
Acredito que sim, tá, Ricardo? Chás e fitoterápicos são muito bem-vindos, tá? Por exemplo, chá de alecrim, chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde, tá? O chuchu, gente, quem gosta de comer o chuchu na forma de salada, ou dá para fazer o chá da folha também, tá? O pepino também é um ótimo fitoterápico, vamos dizer assim, é um alimento funcional que ajuda a baixar, então, a pressão arterial. Então, são várias coisas que a pessoa pode estar usando. A acupuntura e a auriculoterapia, elas têm um efeito maravilhoso também no controle da pressão arterial. Tá? Muitos estudos, então, sugerem a melhora dos pacientes hipertensos após sessões de acupuntura e auriculoterapia, E tem um pontinho na ponta da orelha, no ápice da orelha, que a gente chama, tá, Ricardo? Em que a gente faz sangria quando a pessoa está numa crise hipertensiva. E isso ajuda a baixar a pressão na hora. Em questão de 5, 10 minutos, eu já fiz isso para pessoas que estavam ali no posto de saúde, para o meu atendimento, que estavam com a pressão elevada. Um piquezinho, né, em cima do ápice da orelha. Tirei algumas gotas de sangue, em 5, 10 minutinhos a pessoa baixou a pressão arterial. Então, são tratamentos que funcionam muito, tá? A própria aromaterapia tem alguns óleos essenciais, então, que são utilizados para tratar a hipertensão arterial sistêmica. No caso, a manjerona, ele tem um efeito vasodilatador, então ajuda a diminuir a pressão arterial. A lavanda, ela age como se fosse um beta-bloqueador, tá, Ricardo? Ela alivia a excitação cardíaca, então ela é um calmante. O ylang-ylang alivia as palpitações e excitação do sistema nervoso central também. Pode ser uso inalatório, você pode usar um óleo ou associar com outro, né? Fazer massagem no corpo, na sola do pé, na nuca. Isso tudo vai ajudar a aliviar a pressão arterial alta.
E a meditação e o reiki podem também auxiliar?
Com toda certeza, porque eles são fatores que proporcionam relaxamento, né? Então, muitas vezes, a pressão é elevada em função do estresse. Então, como eu falei, nessa época de planta, então, os agricultores estão muito estressados, né? Daqui a pouco, uma sessão de reiki, uma meditação ajuda muito a aliviar esse estresse e a baixar a pressão arterial.
Final do ano também, né? Todo mundo cansado, né?
Isso, aquela parece
correria,
que é
né? Tem os dias quentes agora.
A loucura do final de ano, né? A gente fica sempre mais estressado e mais agitado.
Exatamente.
Então tá aí, meditação e reiki ajudam muito no alívio e controle do estresse. E hoje, então, eu vou ficando por aqui. Foi muito bom ter estado junto com vocês. E novamente lembrando, se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, dúvidas, podem estar nos passando, que nós ficamos felizes em poder ajudar. E a semana que vem, Ricardo, nós vamos falar então sobre a saúde do homem, né? Em alusão ao Novembro Azul. E eu aguardo todos vocês, então, até a próxima quarta-feira. O meu muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.